Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Inês Menezes fala com ela.
Quem és depois deste documentário?
Fala com ela e não só.
A dançar. Pronto, quase como se fosse a dançar.
De Julião Sarmento a Paula Rego.
O que é que a aproximou dele?
O sexo.
De Rui Reninho a Miguel Esteves Cardoso.
O amar prova-se estando.
Falamos com ela. Esta segunda-feira, na Antena 3. Falamos com ela e ela já está connosco. Inês, não te enerva as pessoas quererem fazer sempre uma gracinha com o nome do teu programa?
Tem acontecido ao longo destes anos, é verdade.
E eu não fui exceção, não é, Inês? Eu queria ser especial, mas não consegui. Era demasiado tentador. Inês, há duas coisas que os ouvintes da Prova Oral terão que saber já. A primeira e mais importante de todas é que faz anos no sábado.
Não acho relevante para esta conversa, mas se tu queres avançar com esse dado,
quero.
Sim, faço.
Porque eu sim, faço.
Eu e o Rui Estevão.
Tu e o Rui Estevão.
Da Antena 3.
Que é a única coisa que vos une à partida de
trabalho. Fazemos anos no mesmo dia e a mesma idade.
Quem é que mais nasceu no
Fausto?
Fausto.
Fausto.
Fausto Bernal Dias.
Exatamente.
Que entrevistas no teu livro?
Que entrevisto no meu livro, que entrevistei outrora. Ricardo Alexandre, que já foi também aqui do grupo. E Tina Turner. É verdade. Tina Turner, para mim uma grande referência, uma mulher de luta, sim, sem dúvida.
Não achas que se afastou precocemente? Tudo para ir para um paraíso fiscal. Que é o que Tina Turner fez, não é?
Quem nunca, não é?
Há uma coisa, tu és a pessoa certa para eu falar sobre isso. Eu gosto de falar de coisas mundanas contigo, de amor.
O facto de eu ter um livro novo não é importante, porque nós queremos é falar sobre os temas de sempre, sobretudo se for de amor, não
é?
É claro.
O nosso tema favorito. Mas há uma coisa que sempre me questionei: aquelas pessoas, atrizes, atores, que se retiram a partir, sei lá, dos 50, 60 anos e depois não mais aparecem para que o mundo fique para sempre com a imagem.
Não, não é para que o mundo fique para sempre. Repara,
então,
a minha musa, a mulher que eu mais admiro, é. Mais admiro, enfim, que eu acho uma
das duas grandes
uma mulher inspiradora e que eu posso ouvir todos os dias, que eu posso ver fotografias todos os dias. Podia ser uma stalker da Xade Adu. A Xade Adu foi aquela voz quente, aquela presença elegante.
Estás a dizer, foi usando já o pretérito perfeito?
Não, foi porque ela se retirou.
Retirou?
Há muitos anos, Alvin. Muitos anos. A Xade Adu deixou de fazer discos há muitos anos. E fez esse anúncio precisamente: agora quero viver a minha vida. Já dei o suficiente. Ela vai voltar. De vez em quando sai um tema novo da Xade e fica sempre prometido um regresso, não é? Mas a Xade teve aquele período áureo, década de 80, início dos anos 90, não é? Foi. Continua a ser idolatrada por muita gente, mas a dada altura disse: eu quero é ir reconstruir a minha casa de campo onde ninguém se lembrará de mim, não é? Eu acho invejável isso, porque eu penso que chega uma altura em que tu já não queres estar na ribalta.
É curioso que tu vês isso de uma forma totalmente
muito positiva.
Sim, eu vejo de um outro modo, que é a pessoa retirar-se para que o mundo conserve a sua imagem de uma forma mais jovem.
Seria legítimo também.
Também pode ser legítimo, mas depois digo, mas vai perder uma vida inteira.
Mas para
que o mundo.
Alvin, porque a vida não são só os holofotes direcionados para
certo,
nós.
Certo, é verdade.
A vida pode ser a escolha de ter uma casa de campo, ter uma família e cuidar dela e continuar a fazer canções, porque não? Não sei se tem um estúdio privado em casa, se calhar tem, mas percebes?
Será que tem?
É possível que tenha.
E agora a Xadeado tinha uma casa em Arruda dos Vinhos.
Não sei que era.
Não era incrível.
E
uma pessoa da Arruda dos Vinhos dizia: sim, tem aqui casa. A Xadeado.
Confirmava, não é?
Confirmava tudo.
E eu ia já de carreira para a Arruda dos Vinhos. Atrás da Xadeado. Mas é engraçado essa a tua visão completamente oposta à minha.
Engraçado.
Que é, eu acho que chega uma altura em que nós podemos não querer fazer nada. Fazer nada, cuidar de uma família é...
Sim, não, mas é que a minha pergunta não ia nesse sentido. Eu percebo totalmente que as pessoas não queiram fazer nada. O que eu não percebo é que se retirem sei lá, que não tirem mais nenhuma foto publicamente para que as pessoas não...
Há fotografias dela recentes.
E da Tina Turner, por exemplo, eu nunca mais a vi. Mas por que raio? Porque é que ela tem que estar escondida?
Afinal, estarão todas em Arruda dos Vinhos.
Tina Turner
também.
Está na Suíça, a Tina Turner. Mas a verdade é que. Por que não assumir a sua velhice? Parece que há vergonha.
Eu não concordo com isso.
Mas eu acho que muitas vezes é isso. E é isso que eu estou a criticar. Porquê tens vergonha de envelhecer? Acho que eu nunca vou ter vergonha de envelhecer.
Também
ninguém
não.
se importa com isso, não é? Mas eu não queria desaparecer.
Mas já sabes que agora... quando envelhecermos, estaremos todos em comunidade na Arruda dos Vinhos. Fica a ideia já.
Eu tenho a certeza disso. Aliás, sabes que os países nórdicos fazem muito isso. As pessoas que têm algumas possibilidades nesse sentido
Mas tínhamos que escolher bem, não é?
Tinha que ser. Há duas modalidades. Uma é pessoas com algum dinheiro, não é? Penso que não será esse o nosso caso, mas de qualquer modo temos boa vontade e somos criativos. E a verdade é que
temos sonhos.
Isso sonhar sempre, não é? E compram um prédio inteiro, e depois põem lá os melhores amigos, vão comprando também cada uma. Ou então compram um terreno e fazem uma casinha cada um, e depois vivem em comunidade os últimos 20 anos da sua vida com os melhores amigos. Eu adorava ter isto na Arruda.
A questão difícil é quem são os teus melhores amigos, não é? Na altura de escolher.
Sim, os meus melhores amigos nessa altura se calhar são diferentes desta altura. Não sei.
Os amigos de amanhã poderão ser diferentes dos amigos de hoje, é verdade.
Se bem que eu sinto que a grande maioria dos amigos que nós fazemos duram já bastantes anos.
Sim, já tenho amigos há mais de 30 anos.
Ainda ontem estava numa festa de aniversário de uma amiga minha, a Rita Andrade, que apresentou comigo o curto-circuito, e de repente lembrei-me que tinha ido ao casamento dela, que tinha conhecido todos os seus namorados, tudo. E lá estavam, os amigos de sempre.
É bonito.
É bom. Bem, vamos falar sobre o livro de Inês Menezes, a nossa convidada. Tem um programa que se chama Fala Com Ela, que já passou por outras estações, mas que agora vive e navega na Antena 1. Se nunca ouviram, fazem mal. De resto, sempre que falamos deste programa, há aquela pergunta: qual foi o teu convidado, que declaração disse que tu nunca mais te esqueces. Inês Menezes dizia sempre que esta teria sido uma das suas declarações favoritas.
Assim, numa ocasião especial, como haver uma abertura de uma exposição importante para mim, é melhor cá, não é? As pessoas serem tão simpáticas. Isso eu aprecio muito e toca-me. Agora, todos os dias quando a gente vai trabalhar para o ateliê de manhã e isso tudo mais, vemos chegar a mim a dizer que Deus me livre. Então, não fazia nada.
Portanto, a contenção dos ingleses também.
É muito útil.
É muito útil.
É muito útil.
O seu homem era um homem contido?
O Vic? O Vic era muito inglês. Contido como? Não dizia muita coisa. Ele era um intelectual.
E se estamos a falar de contenção e dos ingleses serem contidos, eu pergunto-lhe se o Vic Willing era uma pessoa contida.
Era. Era.
O que é que a aproximou dele?
O sexo.
Foi a melhor resposta de sempre do Fala Com Ela, não é?
Eu adoro.
Já lá vão 12 anos e essa palavra com quatro letras apenas, que não é saudade porque tem mais letras,
porque,
sexo.
É de uma sinceridade, não é? O que é que o aproximação dela? O sexo. Paula Rego, ela mesma. Há uma pergunta que sempre se faz num livro destes de entrevistas, Inês, que é, e eu não te vou fazer, espera, que é, então qual é a entrevista mais antiga? Toda a gente faz esta pergunta, a mim também fazem sempre.
Imagino que sim.
A minha pergunta vai noutro sentido.
A pior entrevista?
Não. Quais foram as pessoas que tu ficaste mesmo amiga porque conheceste no decorrer de uma entrevista?
Eu tenho...
Porque isto acontece-nos muitas vezes, não é?
Muitas vezes, sim.
Ficares amigo de uma pessoa que acabaste de...
Primeiro, antes de ficar amiga, ficar aquela sensação, eu quero abraçar esta pessoa,
quero ser amigo desta pessoa.
Mas antes de ser amigo, eu quero abraçar, porque o que esta pessoa me deu foi tanto nesta hora que eu quero dar-lhe um abraço, não é? Depois disso, pessoas de quem eu fiquei amiga, bastantes. Não queria estar a dizer, mas sei lá, da Ana Moura, que está no livro.
Do Reininho.
O Reininho já era okay, amiga. Okay. Já sou amiga do Reininho há 18 anos. Não, 20 anos. 20 anos.
Aposto que não ficaste amiga do Miguel Esteves Cardoso.
Não fiquei, mas fiquei com uma enorme simpatia.
Eu digo isto porque adivinho nesse sentido, porque o Esteves Cardoso é um bocadinho ermita, não é? Está ali, não vai criar...
Mas olha que...
acho genial como é.
Ao abrir esse livro e navegares, ao navegares nessas páginas da conversa com o Mac, é impossível não ficar seduzido por essa entrevista, por essa conversa. Nós decidimos, juntamente com o meu editor, o Rui Coceiro, e também com a ajuda da Marta Mesquita, que se estreou aqui na edição, decidimos banir os elogios que vinham dos convidados. Portanto, eu faço uma introdução sempre, como sabes, bastante elogiosa, porque eu gosto, admiro aquela pessoa. Há quem se reveja nisto, há quem não goste minimamente deste tipo de abordagem, a abordagem, o culto do elogio, não é? Eu, se estou a passar uma hora, eu gosto de ti, tu sabes, não é? Gosto bastante de ti.
Eu também gosto.
Nós
muito
somos
de ti,
amigos.
Já
fomos vizinhos, já somos amigos de há muitos carnavais.
Sim.
Decidimos banir os elogios que vinham dos convidados. Portanto, eu fiz uma introdução altamente elogiosa para o MEC, porque quando eu me perguntavam quem é que falta entrevistar, clássica pergunta também, não é? Eu dizia que o Miguel Esteves Cardoso não estava ainda na minha lista, não é?
Sim.
E então chegou o dia em que consegui falar com o Miguel Esteves Cardoso e eu fiz a minha introdução, que está agora neste livro. O que não está no livro é o que ele diz a seguir à introdução. Ele disse: sabes, quase num tom infantil, sabes, eu também tenho elogios para ti. E eu fiquei completamente, fiquei um bocado como a resposta do sexo, não é? Do género, eu fiz-te estes elogios e ele também tinha para a troca. E ele disse: eu falei com várias pessoas a teu respeito e toda a gente me disse bem de ti. Por isso eu tenho que dizer que toda a gente gosta de ti. E eu depois tive que
dizer.
Mas
ele conhecia-te?
Não, ele não me conhecia. Conhecia de trocarmos mails às vezes sobre canções, sobre rádio.
Ah, trocavam?
Às vezes, muito raramente, mas sim, trocámos. Eu convidei muitas vezes para vir ao Fala com ela. Ele foi daquelas pessoas de quem eu não desisti.
É engraçado que a minha história com o Miguel Esteves Cardoso começa justamente com uma troca de e-mails em que, primeiro, convido para ele fazer o prefácio de um livro meu. Que ele diz logo que não. Depois eles fizeram uma reunião da noite à má língua e eu disse-lhe: olha, vou ter contigo, mas como é óbvio, eu não vou ter nenhuma conversa. Sei lá, és uma das minhas maiores referências e eu acho que não vou conseguir dizer-te nada. Portanto, possivelmente, eu vou ter contigo, vou tirar uma fotografia e vou embora e não vou ter nenhuma conversa. Ele: a sério? E eu tipo: sim, mas olha, que isso vai acontecer com a certeza. E assim foi. Eu fui ter com ele a São Luís, tirei uma fotografia e não lhe disse mais nada. Não disse: estás bom? Tirei a fotografia.
E é o teu troféu também. Mas depois veio
a entrevista. Então lá fui ter com o Miguel Esteves Cardoso a colar. A entrevista até correu bem. Só que depois, ali pelo meio da entrevista, tinha passado para aí 40 minutos ele disse-me assim: então, mas isto não acaba. E isso nunca ninguém me tinha dito. Então, mas isto não acaba. Mas espera aí. Eu estou...
isso é de gênio, desculpa.
Isto não acaba. Mas... E quando ele me disse isso, eu disse: não, isto vai já acabar. Aliás, a entrevista é mais curta. Eu não quis que...
Tu não quiseste prolongar aquele sofrimento.
Não, se havia ali sofrimento, eu não quero prolongar. Vamos já acabar isto, não é?
Como uma relação, no fundo.
E fiquei com essa. E a verdade é que me dou bem com as filhas das, sei lá,
a Sara e Tristana.
A Sara e a Tristana, que são duas grandes amigas minhas, mas também me dou bem com a Joana Lobo Antunes, que é filha do António Lobo Antunes. Mas com os pais, provavelmente, não tenho grande relação, não. E o Lobo Antunes talvez seja a pessoa que eu gostava ainda de entrevistar, sendo que é meu vizinho, imagina.
Portanto, fica...
Outro dia vi-o, nem reconheci. Imagina.
Bom, imagino.
Olha, já agora deixa-me ouvir aqui o Miguel Esteves Cardoso. Temos que aproveitar os sons da concorrência, olha só.
Durante 4 mil páginas, porque é que eu gosto dela? Porque é que eu a amo? Mas mesmo não puxando, eu não deixo estar mal por isso, é igual.
Ela amou-te calado.
O amar prova-se estando. O amor, as pessoas pensam que ah, fiz uma declaração, um filme, um poema. Mentira! O amor prova-se estando. A pessoa estando ao pé da outra pessoa. Isso é que é a prova do amor, é estar. Assim como a prova do amor é estar a pensar na outra pessoa. Não é fazer não sei quantos declarações, como nos filmes. A prova que uma pessoa está apaixonada é estar sempre a pensar na outra pessoa. E depois a prova do amor é estar sempre com a pessoa que se ama, sempre que se pode. E essa pessoa pode não estar a fazer nada. É só que quando a pessoa não está, ela, por exemplo, agora não está, mas já volta daqui a 10 minutos. Mas o não estar não é bom para mim.
É verdade.
Sabes que no lançamento do livro do Fala Com Ela no Porto, eu li precisamente esta passagem. Porque esta frase é muito bonita.
É
tão curta esta ideia. O amor é estar. Uhum. Não é? O amor é estar, porque a paixão é saltitar. Agora estou eu a acrescentar, não é? O amor é aquele estado, a paixão é aquele estado de intermitência, não é? Ora um fogo ardente. Fogo ardente também não ia ser um fogo gelado, não é? Ora esta coisa flamejante, ora uma discussão que te faz recuar. Enfim, a paixão vive de intermitências. O amor é estar. Portanto, voltamos
lá
à ideia.
Lá vamos nós, não é?
Lá vamos nós.
Uma amiga minha recentemente estava aí numa situação apaixonada por um rapaz, mas ela perguntava-me o que é que eu achava daquilo, e eu estava a acompanhar aí o processo, e eu disse: lembra-te de uma coisa, quando alguém gosta de nós, tem sempre tempo e nós somos sempre prioridade, sempre.
Eu acho que nós já falámos sobre isso.
Sim, é verdade. Se tu percebes que não és prioritária para ele, portanto, ele quando te diz que não pode por uma razão ou outra, porque não é porque tu não és prioritária. Se ele não tem tempo para ti, é sinal de que ele não. Porque quando tu gostas de alguém, há sempre forma de tu teres tempo para essa pessoa.
Esse é o grande teste da paixão, não é?
Porque se... E do amor, não, também?
O amor já é outra. Não, o amor, tu sabes, lá está. O amor é estar, ele dizia. A Maria João, por acaso, não está aqui agora, dizia o Miguel Esteves Cardoso, que podem ler a entrevista no livro. Mas ela volta já daqui a pouco. Ou seja, tu sabes que contas com aquela pessoa, não é? Na paixão, tu não sabes se contas com aquela pessoa. Essa é a grande diferença. E, portanto, na dúvida, vais. Se agora te dissessem que a mulher da tua vida estava, voltamos à Roda dos Vinhos. Já merecíamos um convite para ir à Roda dos Vinhos. Se dissessem que a mulher da tua vida está na Roda dos Vinhos, tu pegavas na mota e ias a correr, não é? Deixamos de dormir, deixamos de comer. Eu até pegava numa mota, não garantindo que chegasse a 10 metros à frente. Mas nós vamos. É à prova de tudo, não é? A paixão.
Um amigo meu, ele conheceu uma rapariga pela qual se apaixonou. E durante essa semana, na semana em que a conheceu, ele começou a dormir mal. Ele confidenciava-me que que pensava nela a toda a hora. E há um dia que ele à noite começa a falar com ela. Ele diz que precisava de estar com ela. E ela, mas espera, mas nós vamos estar, até porque eu estou em Bragança. Ele disse, estás em Bragança? E quando ela disse, estou em Bragança, ele, sem que ela percebesse, começou a meter-se no carro e começou-se a dirigir de Lisboa até Bragança. E foi a falar com ela calmamente durante 4 horas, até que, quando chegou a Bragança, passaram para aí 5 ou 6 horas, não sei. E eles foram falar sempre e tal. E ele está, estou aqui a viajar, mas não lhe estava a dizer que estava a ir. E quando chegou a Bragança, dizia, eu estou aqui em Bragança. Ele assim, como assim? Estou em Bragança agora. Foi isso, esta urgência muitas vezes.
Eu espero que ela estivesse sozinha e que não tivesse.
Estava sozinha, estava. Eles depois tiveram um bocado. Depois acabou. Mas ainda durou uns anos. Olha, deixa-me só. Ouvintes da Provaral, há uma pergunta que eu quero fazer, que é. Há sempre programas de entrevistas. Há na rádio programas de entrevistas. Nós temos dois dos programas mais conhecidos. Há que dizer, sem falsas pretensões, não é? A Prova Oral, o Fala Com Ela, o Alta Definição. Estamos agora a falar na rádio, agora metemos a televisão. Mas mais o Carlos Vaz Marques tinha
na TSF,
que agora já não existe, mas era um programa. Eu ouvia sempre. Mais programas de entrevistas que se tornaram assim emblemáticos. Mas depois. E é este...
O Vítor Gonçalves.
O Vítor Gonçalves, exatamente.
A Fátima Campos Ferreira, na primeira pessoa. Na televisão, sim.
Sim, queremos pessoas que estão a ouvir este programa, digam-nos entrevistas e coisas que ouviram nessas entrevistas, que se recordem do convidado de dizer. Quais foram, assim, as entrevistas que mais gostaram de fazer? É isso que vos pedimos, fazer não, de ouvir. Através do número do costume, que é o WhatsApp da Prova Oral, é o 960386272. Inês, cada um deve ter as suas preferências, perguntas, temáticas. Há uma coisa que eu gosto sempre de perguntar. Os ouvintes que seguem este programa sabem que eu faço com alguma frequência, que é perguntar pelo... Tipo, tens irmãos? Ao convidado, tipo, tens, e o que é que os irmãos fazem? Sabes? E é engraçado, quando fazes essa pergunta, as pessoas sempre, reagem sempre com entusiasmo. Reagem com orgulho dos seus irmãos. E eu gosto também de perguntar já agora, o que é que fazia o teu pai? É uma coisa que as pessoas nunca se escusam a responder. É muito difícil a pessoa não ficar verdadeiramente empenhada em falar do seu irmão.
A não ser que o pai fosse o Pablo Escobar. Mesmo assim, não é?
Sim. Exato. Mesmo assim,
falaria do lado bom do Pablo Escobar.
Tu usas... Qual é... Por exemplo, eu agora confidenciei isto. Isto é a parte que eu mais gosto. Adoro fazer esta pergunta. Então, o que é que faz a tua... muitas pessoas, se calhar, não sabem, mas tu também tens um irmão, que é o João Paulo Menezes.
João Paulo Menezes.
Mas, calhar, muitas pessoas não sabem. E que também fazia rádio e que não faz. E eu acho, e ele sabe-o, que eu acho que é uma perda para a rádio ele não estar a fazer rádio. E outro dia eu falei com ele e disse, é uma perda, sabes? Tipo, como é que tu não fazes rádio? Faz falta à rádio e à comunicação em si. Bom, voltamos. E tu? O que é que assim que te gostas de falar?
De perguntar, hein?
Sim.
Eu, se puder, levo sempre a conversa para o amor, como tu sabes, não é? Às vezes não é possível, dependendo do convidado e do que o convidado quer dar de si, não é?
Que é uma coisa muito íntima, não é?
Ou não, ou podemos falar do amor, dessa coisa abstrata a que chamamos amor, não é? Que não se agarra, que não é palpável, não é? Mas eu a determinada altura, na trajetória do Fala Com Ela, comecei a encerrar a conversa sempre da mesma forma. O que é um dia bom para ti?
Ah, essa é a tua pergunta?
Final, sempre.
Okay. Sabes qual é a minha pergunta final? Vou-te fazer. Que é, o que é que a vida te ensinou?
Queres fazer já?
Não.
Não.
Faço no final.
Senão eu vou perguntar se o meu Miguel Esteves Cardoso, quando é que isto acaba? Porque quando as pessoas me dizem o que é para elas um dia bom, estão no fundo a definir-se. Isso é muito interessante. As respostas são completamente diversas, não é? Tu às vezes esperas uma resposta complexa, longa, e há quem te diga apenas um dia de praia, não é? Ou chegar a casa com o dia, por exemplo, um dia bom para mim, já agora. Sim. É como se tu me perguntasses.
Sim.
É um dia em que há aquela canção dos Glockenwise que se chama Um Dia Feliz, que eu gosto muito dessa canção, porque a dada altura eles dizem que se sentem um dia feliz é o dia em que tu conseguiste fazer tudo aquilo que querias fazer. E sendo eu um bocadinho às vezes caótica na minha organização, não é? Quando eu consigo fazer um check na minha lista imaginária, porque não tenho lista, não é? Eu sinto-me feliz, porque foi como se tivesse crescido. Eu tenho ideia de mim sempre uma pessoa com dificuldades, para pouco hábil para fazer coisas do quotidiano, e quando consigo fazer essas coisas todas a que me tinha proposto imaginariamente, é um dia feliz para mim.
Um dia feliz para mim é um dia com muitas realizações, em que eu faço muitas coisas.
Mas pode ser, por exemplo, cozinhar uma raia no forno.
Pode ser cozinhar uma raia no forno, por exemplo. Mas não só, não se pode ficar só
pela raia. Sim, pela raia miúda, não é?
Certo, sim, não, isso nunca. Tem que ter, sei lá, de manhã tem que fazer uma coisa, à tarde tem que fazer outra. Gosto, um dia cheio de coisas, e claro, com pessoas interessantes, com que me ria, com que me divirta.
Fundamental, não é?
Estou a dar a rir também. É uma das tuas frases que eu mais gosto de ouvir, que é ri muito. Não, tu dizes sempre, olha, saí ontem à noite e ri muito.
Não, e ri muito, não é?
Tu adoras
com entusiasmo, sim.
Tu adoras rir, isso é ótimo. Já agora, Hugo, fala-nos aqui das pernas de Tina Turner.
Boa noite para o oral.
Olá.
Parabéns à convidada e belas pernas, as da Tina Turner. São uma referência, muitos parabéns.
Mas era só uma coisa, não é? Ela ficou a Miss Hot Lex, mas se calhar até foi mais importante a forma como ela era ativista pelos direitos
como
humanos.
Como ela lutou, não é?
Sim,
depois
sim.
da sua relação,
sim,
podemos dizer agora, tóxica com o Ike Turner.
É,
e como saiu dessa relação e fez a sua carreira.
A chamada violência doméstica, não é?
A chamada violência doméstica, tristemente. Tão presente no nosso cotidiano.
O Ike, portanto, Turner, o que é que lhe aconteceu depois disso ter vindo a público? Foi afastado ou...
Não sei, eu acho que o Ike Turner esteve preso.
Preso?
Mas não tenho a certeza, acho que sim. Mas, de qualquer forma, eles foram uma dupla, não é? Uma dupla que fez música, cantaram juntos, mas a dada altura tu percebes que aquela pessoa não é o teu par.
Olha, o Jorge tem aqui uma informação importante.
Olá, boa noite, Alvin. Olá.
Olá,
Inês. Meu nome é Jorge. E é só para vos informar que a Chadeado está a gravar em França.
Em França.
Beijinhos.
Em França, e portanto...
Então a carreira dela não acabou.
Não, acabou naquele... Repara, retiraste, por isso é que eu te dizia, de vez em quando saem umas músicas da Xade que estão ligadas a um filme, ou é anunciado esse regresso, mas é um bocado Dom Sebastião, não é? Nós estamos ansiosamente à espera desse regresso da Xadeado.
Deixa-me só dizer que há aqui um ouvinte, ou um ouvinte, ainda não sei, que enviou um vídeo, para nos falar um pouco sobre o quê? A Ruda dos Vinhos. Aí vai. Ah, esperem. Afinal, é só um vídeo sobre a Ruda dos Vinhos. Espera.
No fundo, está à nossa espera.
A 30
não?
minutos de Lisboa, existe um concelho onde o rural e o urbano se misturam. Onde a tranquilidade e o verde das nossas paisagens nos fazem viajar no tempo. E onde as vinhas são um aspecto central. Ou não fosse a Ruda dos Vinhos. É um concelho marcado pela história, sendo o primeiro foral atribuído por Dom Afonso Henriques em 1176.
Sabias disto?
Não sabia, não sei.
O misticismo sempre acompanhou as nossas gentes e continua bem visível através da erva arruda, das lendas da cova do gigante, da senhora do monte e da nossa bruxa. Convicto dos poderes da erva arruda, foi aqui que Dom Manuel se refugiou da peste. Foi aqui que Napoleão foi travado na terceira invasão francesa. E foi daqui que saíram alguns dos valentes soldados portugueses para a Primeira Guerra Mundial.
Já estou a pensar, será que isto vai continuar?
Chame Miguel Esteves Cardoso novamente, hipoteticamente, quando é que isto acaba? Sendo que fiquei muito grata, atenção, muito grata, sim, com estas informações sobre a Ruda dos Vinhos, não é?
É verdade, eu conheço bem a Ruda e há uma
porque
coisa...
Porque afinal é a 30 minutos de Lisboa.
É a 30 minutos de Lisboa e tem um restaurante que toda a gente conhece, que é o Fuso.
O Fuso.
Nunca foste ao Fuso?
Nunca fui ao Fuso.
É uma referência.
E agora, sabe quem é que foi ao Fuso? Vídeo, não, entra vídeo do Fuso.
Não. Não. Eis uma pessoa que foi ao Fuso.
Luana do Bem e Guilherme Ludovice acham que tentar devia ser mais valorizado.
Tenta, tenta.
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 Tenta lá.
Tentaram fazer uma série para falar sobre isso, onde cada episódio explora um tipo de arte diferente.
Surgiu já há muitos anos, eu trabalhava em publicidade e lembro-me na altura estava a explorar várias coisas novas, fotografia, olaria.
Esta terça-feira, os dois vão tentar fazer um programa de rádio e escolheram a prova oral para fazer arte.
Ninguém nunca me deu os parabéns por eu tentar tanta coisa.
Ou muito perto disso. Às 19 horas, vamos tentar, na Antena 3.
Já viste, a brincar, um assunto sério, a arte de tentar é o que tenta provar a Luana do Bem.
Não é isso que nós fazemos todos os dias, tentar, tentar viver mais um dia, tentar...
Mas há pessoas que nem tentam, há pessoas que não conseguem sequer tentar. E agora não estou a criticá-las, há pessoas que não conseguem tentar, não têm essa coragem, não conseguem dar esse passo. Não,
têm
não...
medo de falhar, não é? Isso é uma coisa que nos persegue.
Sabes que há pouco... Pouco mais de um ano. Não, há menos de um ano. Nós fizemos no Dia Mundial da Criança, portanto foi no Dia Mundial da Criança, dia 1 de junho, um programa em direto de um teatro dos miúdos ali em
Luca.
Em Belém, o Luca, justamente, que é dirigido por uma amiga nossa, que é
Susana Menezes,
a Naná. Bom, e os miúdos, eu perguntei-lhes, então quais são os vossos medos? Estamos a falar de miúdos de 7, 8 anos. E todos diziam, tenho medo de escuro, tenho medo de baratas, tenho medo de ratos, tenho medo de... vários medos. E há uma miúda lá pelo meio que diz assim, eu tenho medo de falhar. E esta resposta, quando ela disse, eu parei quase e disse, tu tens medo de falhar, mas falhar faz bem, falhar faz parte, não tens de ter medo de falhar. E fiquei a pensar, como é que uma miúda de 8 anos diz que tem medo de falhar? Não achas preocupante?
Acho preocupante se pensar que lhe podem exigir desde já muito, não é?
Possivelmente.
Isso é assustador.
É assustador, não é?
Porque nós aos 7, 8 anos não pensávamos... nem sequer tínhamos bem a noção do que era falhar, não é? Sabíamos o que era faltar. Faltar às aulas, faltar qualquer coisa que nós gostássemos de ter. Agora, falhar... Falha com ela.
Olha, e a tua filha? A tua filha vai mudar tudo. Eu ainda me lembro quando tu dizias que não querias
ter
filhos.
É verdade.
É verdade, era uma característica.
Filha com ela. Pode ser um próximo programa, em que eu converso com a minha filha.
Tu tens isso no teu plano, entrevistar a tua filha?
Eu já fiz uns programas de rádio com ela.
Já. Ok. Mas entrevistá-la deve ser
entrevistá-la,
assim. Deve ser estranho.
Bom, nós temos conversas... não diárias, mas praticamente diárias, muito interessantes, em que falamos de tudo e mais alguma coisa. E
ela tem muito ar de artista, muito. Ela não tem escape possível.
Ela será o que ela quiser.
Vai
ser,
ali para Antónia Rui.
Vai ter que ir.
Vai
não
ter
é?
Que ir.
Não é
já deve ter lá
mim.
Quarto. É verdade. Tu olhas para elas assim, tipo, esta vida não tem hipótese nenhuma, não é? O que é que ela gosta muito de pintar, não é?
Desenhar.
Desenhar,
sim,
não é?
Sim, tem esse talento.
É, já vi desenhos dela que são incríveis, não é? Quantos anos é que ela tem?
14. Este livro, curiosamente, sim, tem a idade dela, sabes? Costumo contar esta história.
Tem a idade dela?
Tem a idade dela, porque o Fala Com Ela existe há 18 anos, não é?
Sim.
Mas a entrevista, a conversa, como lhe quiser chamar, mais antiga deste livro, foi feita... deste livro, não é? Da história do Fala Com Ela. Primeiro Fala Com Ela há 18 anos foi com o Rui Reininho. Mas a conversa mais antiga que aqui está neste livro foi com o Herman José. Eu estava a gozar a minha licença de maternidade, interrompia para ir conversar com o Herman. Foi uma conversa absolutamente genial para nunca mais esquecer. Quando se dizem no livro que são conversas marcantes, foi porque essa conversa de facto foi muito marcante. E, portanto, eu interrompi a licença de maternidade para ir ter com o Herman. Conversámos durante uma hora e meia. A conversa foi para o ar com uma hora e meia. E a conversa mais recente foi de há poucos meses, provavelmente com o Pedro Cabrita Reis ou com o Carlos T, já não me lembro. Portanto, este livro tem a idade da minha filha, não é? Acompanha sem querer, mas isto não foi pensado. Atenção, a dada altura, quando eu estava a organizar as novas introduções, porque à introdução do programa juntámos uma nota pessoal minha sobre cada encontro destes, fiquei a perceber que então este livro tinha a idade da Maria Inês.
Engraçado agora olhar para a capa do teu livro, onde vejo alguns nomes como a Ana Moura, já aqui falada, a Adriana Calcanhoto, o João Lenço Sarmento, a Maria Rueff, quase todos eles já passaram também aqui pelo programa, o Hermano José, a Paula Rego, o Gregório do Vivier, que é de resto o recordista de passagens por este programa. Nunca mais me esquecerei da mensagem.
Vídeo.
Genial, que ele enviou para os monstros do ano.
Em que ele diz: ah, uma mensagem para o Alvin. Sim, eu já passei várias vezes por aí, não sei o quê, mas de quem eu gosto é da Inês Menezes, sendo que era suposto ser
genial. Foi genial, adorei esse vídeo. Mas já agora, tu entrevistaste aqui o Bernardo Sassetti, entretanto já falecido, e eu gosto sempre de contar a última vez que o entrevistei, porque foi de facto impactante. O Sassetti entrou esbaforido por aqui dentro e disse assim: a primeira coisa que ele disse, eu acho que ele nem disse tipo boa tarde ou boa noite. Ele disse: peraí, tu já sabes a anedota do livreiro? Sabes, assim, uma coisa que ele estava. Oh, Sassetti, como assim? Peraí, tu não sabes a anedota do livreiro? Tipo, não, Sassetti, mas queres. Claro, quero contar a anedota do livreiro. Então qual é a anedota do livreiro? E ele disse assim: então vou-te contar. Era assim: uma vez um homem entrou por uma livraria, abeirou-se do balcão e do livreiro e disse-lhe: queria o livro A Arte de Fazer Amigos, seu livreiro de merda. É a única anedota que eu gosto de contar. É esta anedota do Sassetti. Enfim, mas não só. Pessoas aqui que já morreram, algumas: Paula Rego, Julião Sarmento, também
Carlos
do Carmo.
E mais ninguém. Sim. Okay. Quis deixar essa. Quis também. Eu acho que este livro funciona, como eu costumo dizer, como uma linha de tempo em Portugal, não é? Marca um determinado tempo. E eu não queria deixar de fora estas pessoas,
claro,
que fizeram deste país um país melhor.
Podes ter a certeza disso. Julião Sarmento foi uma dessas pessoas.
A arte não é passível de censura.
Eu acho que não. Acho que não é. E daí, não é? Quer dizer, vamos lá ver. Há limites para tudo e os limites estão. Isto é um clichê terrível e eu odeio clichês, mas quer dizer, não há nada que me pareça mais apropriado do que isto. É que, de facto, a minha liberdade acaba onde começa a tua. Quer dizer, eu não posso exercer a minha liberdade vilipendiando a tua. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Ou seja, a arte não deve ser censurada, na minha opinião. Mas, quer dizer, sei lá, eu vou dar um exemplo absolutamente radical. Imagina que há um gajo que faz um filme a degolar uma criança. Quer dizer, não alinho nisso, percebes? Portanto, há limites para as coisas. Mas não era o caso de Serralves, atenção.
Mas
percebes?
Tu não alinhas nisso, mas ainda assim isso pode ser mostrado, não é?
Sim, obviamente que sim. Tudo pode ser mostrado. Há os snuff movies, como tu sabes, não é? Quer dizer, mas há razão para mostrar os snuff movies? Acho que não.
O que eu gostava de Julião Sarmento, já agora, uma inconfidência que também já aqui contei, mas possivelmente não sabes. Na última entrevista que terei feito, não terá sido a última entrevista, mas uma das entrevistas que fiz ao Julião Sarmento, ele foi ao 5 para a meia-noite. E antes, nós ficamos a falar, antes da entrevista, falar um pouco nos camarins. E o Sarmento estava a dizer-me: pá, o Keanu Reeves é um canastrão, mas um canastrão. É pá, estou farto de cinema português. Farto de cinema português, uma porcaria, não sei o que. E eu pego sempre em coisas que os convidados me dizem mesmo nas conversas, depois trago-as. E trago-as para a entrevista em si, tipo, tentando armadilhar muitas vezes o convidado. E digo assim: isto já é em direto no 5 para a meia-noite. Ó, Julião Sarmento, então, e o Keanu Reeves? E ele diz-me assim: Keanu Reeves, excelente ator. Excelente ator. Então, e cinema português? Adoro. Adoras? Então há quanto tempo é que não vês um filme português? Ele disse: vi hoje à tarde. Ah, sim, qual? Ele: O Pátio das Cantigas. Uma maravilha. E eu a ver que ele estava a mentir. Mas, e tão engraçado a forma como ele falava, o humor que o Sarmento tinha, era genial. Era genial. Ele tinha sempre isso. Aliás, ele editou um livro com um dos nossos melhores amigos, que é o Rui Pedro Tendinha, em que, na verdade, esse livro, que tu deves conhecer...
Eu apareço nesse livro.
Tu apareces. Não é? Não sei que o Rui Pedro Tendinha, sempre que entrevista alguém famoso, ele tira uma fotografia com esse alguém famoso a mexer no cabelo. E é sempre o mesmo gesto. Ele coloca o cabelo para trás com a mão e...
Como se estivesse aflito, não é? Há ali alguma coisa
de
aflição.
Mas é também um sinal de que eu estou com alguém bastante famoso. Por isso é que estou a tirar esta foto com esta mão no cabelo. E ele editou esse livro como se uma obra de arte se tratasse.
Eu tenho esse livro. Onde orgulhosamente aparece.
Olha, eu não. Já agora, dizer que, porque estamos a falar de convidados conhecidos, olha só quem vou entrevistar em breve.
Finalmente conseguimos.
É verdade, Pia Pavoral.
Está combinado.
O primeiro-ministro António Costa aceitou o convite.
Está combinado, está aqui.
É oficial.
Em breve, em direto, ao vivo, na Pavoral.
Está combinado.
Foi mas ainda também...
Sim, ainda está em
mas
vigor.
Ainda sem data, não é?
Ainda sem data. Mas está combinado.
E portanto...
E em breve vamos ter António Costa aqui neste programa. O que é que perguntarias desde logo a António Costa? Alguma pergunta?
O que é para ele um dia bom?
Tu sabes que António Costa... Eu vou confidenciar aqui. António Costa estudou com Manuel João Vieira.
Não sabia.
Sabias disto?
Não sabia.
E os dois têm
uma amizade?
Uma amizade, sim. Ninguém está a associar António Costa com Manuel João Vieira. Tipo, não é possível.
Se me disseres que o António Costa, primeiro-ministro, sabe as canções todas de cor do Zé Napá 2000, eu ainda vou achar mais surpreendente. Mas...
Se calhar sabe.
Se calhar sabe. Fica já esta pergunta.
Vou-lhe fazer essa pergunta.
Pronto, eu ia dizer, nesse dia grava comigo... Senhor Primeiro-Ministro, sabe alguma canção da Zé Napá 2000
então,
de cor?
Qual é que gosta mais?
É isso. Canta um bocadinho.
E ele começava, Mari.
Eu acho. Não. Eu acho que o António Costa, claro que dá uma boa conversa neste contexto contigo, em que toda a gente sabe que não vimos aqui para falar de coisas propriamente sérias, não é? E portanto acho que se pode revelar.
Não tenho a menor dúvida. Eu entrevistei o Sócrates enquanto Primeiro-Ministro. E foi isso, não fiz uma entrevista política. Falámos sobre amor, inclusivamente. Marta e o programa com David Fonseca.
Olá, Alvin, boa noite.
Olá.
Boa noite à Inês. O vosso programa está a ser excelente, como sempre.
Sempre.
E gostaria de dizer o seguinte: eu sigo Fala Com Ela em podcast algumas vezes e gostaria de saber. Para já, porque é que não encontro o programa, ou se ele já foi feito, com o David Fonseca. Obrigada a todos, beijinhos.
Então.
Já foi feito, claro. Ainda hoje me perguntaram, não sobre o David Fonseca, mas é natural que as pessoas perguntem, porquê é que nunca entrevistou o Jorge Palma? Aconteceu hoje. Eu disse, mas eu já entrevistei o Jorge Palma, como já entrevistei o David Fonseca.
Como já me entrevistaste a mim.
Mais do que uma vez, certo?
É verdade.
O programa do David Fonseca está em arquivo, não está disponível neste novo alojamento, digamos assim, que deixou de ser o podcast, mas é o Podbean, e portanto essas conversas existem, eu tenho-a, mas está em arquivo.
O Gonçalves fala de um ex-convidado.
Olá, Alvin.
Olá.
Como é que estás? Olha, um abraço para ti e para a Inês também. Nós estamos aqui em viagem do Porto para Lisboa e estamos aqui a tentar lembrar-nos do nome de uma miúda que tu entrevistaste aqui há um tempo. Nós gostámos muito, eu e aqui a minha namorada, a Soraya.
Sabe?
Que, epá, nós não nos lembramos do nome, mas era aquela miúda que estava em frente a uma webcam e pronto, o trabalho dela era acho que masturbar-se em frente à webcam para alguém lhe pagar. E depois ela foi muito engraçada, nós não nos lembramos do nome dela, mas foi uma entrevista que nós temos na memória. Ela vivia em casa dos pais e estava no quarto, ao lado do quarto dos pais, a fazer aquele filme silenciosamente, E pá, nós achamos hilariante. Um abraço.
E a declaração mais impactante dessa entrevista era justamente os pais não saberem que ela fazia isso. E ela fazia isso todos os dias no quarto, sem os pais perceberem o que ela estava a fazer. E não estava a fazer nada de mal. É uma atividade como outra qualquer. Agora não me estou a lembrar, é do nome dela. Deixa cá ver se a memória não me trai. Mas lembro-me do nome desta pessoa que vai entrar a seguir.
Vibrações sonoras, e estava ali um bocado rebentado a cabeça, de facto, com constantes
estímulos.
Estímulos
Estímulos, porque somos uma sociedade que vive freneticamente desses estímulos, não é?
Sim, são choques bombardeados. Elétricos, exatamente. Quer dizer, como diz o grande William Reich, eu há muito tempo que vivo numa caixa energética. É curioso, e está mais que provado por cientistas tão importantes como eu, mas eu próprio descobri que, de facto, depois do espetáculo, a barbinha cresce, tal qual se pensava que nos cadáveres também, não é? Mas há as unhas também, há ali uma aceleração, talvez uma outra direção, porque não diz ele com frontalidade.
Aí está, Rui Reininho. O mais surpreendente no Rui Reininho é no discurso dele. O humor está sempre lá presente. É muito raro o Reininho estar a falar.
Mas presente, mas com ele muito sério.
Sim, sim,
parte
sim,
das
sim.
Vezes. Sendo que ele também se ri bastante, mas porque ele está a construir. Tu sabes que eu acho o Rui Reininho uma das pessoas mais geniais de
Portugal.
Eu também acho.
Tem um belo documentário agora.
Tem um belo documentário, A Viagem do Rei.
Onde foi aplaudido de pé, eu vi na Cultura Gesto, estava lá.
Mas o Rui Reininho está a construir, eu acho fabuloso, como ele parte de um ponto e chega a outro, não é? Ele constrói, arquiteta um discurso, e no meio desse discurso há sempre humor e inteligência. Uhum. Isso é fascinante. Às vezes é difícil, é fácil conversar com ele, é mais difícil entrevistá-lo.
Sim, sim, Olha, isso é uma boa pergunta. Pessoas que tu tenhas que seja difícil. O Reininho é uma delas. O Tiger Man também é uma delas.
Não tenho essa ideia de ser difícil. Depois depende também.
Sobretudo no início. Eu acho que o Tiger Man está a melhorar nos últimos anos. Mas no início ele respondia muitas vezes quase com monossílabos. E eu tipo, como é que eu agora vou dar a volta a isto? Não é?
Mas agora.
Ultimamente tem
sentido. Seria completamente diferente.
Ok, sim, é verdade.
Não, há pessoas que. Primeiro, há pessoas que ficam presas com o microfone, não é? Presas,
sim,
tensas, amedrontadas, lá está. Têm medo de falhar, se calhar, não é? Têm medo que a voz lhes falhe. Mas eu acho que há mil maneiras de desbloquear uma conversa tensa, não é? Quando tu te sintonizas com o teu convidado, quando procuras afinidades e não momentos de algum antagonismo, sim. Eu acho, eu não quero ir pelo choque frontal, para usar aqui o título de uma das canções do GNR. Eu não gosto do choque frontal, eu gosto da sintonia, porque sem querer é assim. O choque frontal é muitas vezes encostar as pessoas à parede. Pensa numa relação amorosa. Tu detestas ser encostado à parede, não é? No entanto, se a outra pessoa se sintonizar contigo, pode obter de ti aquilo que o convidado não esperava dar. Eu acho muito mais interessante essa abordagem.
Eu também. Pensamos do mesmo modo. Aliás, lembro-me sempre de perguntar-te porque é que tinhas saído daquele programa, o Irritações. E de certa forma a tua resposta vem nesse seguimento.
Porque eu não quero.
Sempre a criticar.
Eu não quero dizer mal de ninguém.
Sim, eu
insisto muito nesta ideia hoje em dia. Eu direi mal porque não sou a santinha de Balazar, não é? Direi mal no meu circuito interno, em casa, rimos todos fazemos isso, não é? Mas não quero usar um espaço público para dizer mal de alguém.
Acho que fazes bem. Jorge Costa fala sobre a arte da entrevista.
Olá, Alvin, olá, Inês. Antes
olá.
De, para além de, aliás, agradecer todas as semanas os programas tão interessantes que, e os convidados que a Inês leva à antena. Se calhar convirá a realçar, antes de mais, o que é esse encontro, por vezes, tão improvável que se faz entre duas pessoas, convidado, entrevistador, entrevistador, convidado, papéis que tanto se fundem, mas talvez o mais importante seja mesmo desse encontro, por vezes tão improvável, a forma como aquilo de especial que levou o entrevistador a ir procurar aquela pessoa e como é que aquela pessoa de algum modo se procura inspirar nos outros no mundo, a mesma maneira também como o entrevistador, através das histórias que através dessa pessoa leva ali à antena, vai também fazer com que isso mesmo sirva de inspiração e de referência para os outros. Penso que de algum modo esse é também o segredo da rádio nos dias que correm, é ainda servir de inspiração, motivar os outros, numa altura em que se calhar tantas referências faltam por aí. Um abraço aos dois.
Olha, muito está. Obrigada.
Jorge Costa, pensei que era a antiga glória do Futebol Clube do Porto. Sabes quem é o Jorge Costa?
Tu não sei, Alvin.
Mas tu és do Rio Ave.
Eu hoje em dia sou essencialmente do Rio Ave.
Sabes quem é o Ucra?
Ucra? Claro que sei.
Sabes quem é o Ucra?
Eu vi quantos jogos do Rio Ave eu já vi ao vivo?
Eu conheci o Ucra este fim de semana. E o Ucra é muito simpático.
E
ele deu-me logo uma camisola do Rio Ave.
Muito bem.
A dizer Ucra, que eu vou usar.
Também tenho duas camisolas do Rio Ave.
Quem foi o teu jogador preferido sempre do Rio Ave?
O Tarantini era muito marcante, não é? Entrevistei o Tarantini.
Entrevistado? Ele tem um livro agora.
Entrevistei na televisão.
Ah, ok.
E entrevistei no Expresso também. É verdade.
Ele é muito interessante, não é?
Muito, muito boa pessoa também.
Mas tu vibras com o Rio Ave?
Vibro menos. Tenho vibrado menos com o futebol, de uma maneira geral.
Porquê?
Porque vibro com outras coisas. São fases, não é?
Tu agora és uma mulher casada, não é?
Mas já podia vibrar antes.
Mas já tinha sido, não é?
Já tinha sido, é verdade.
Mudou a tua vida?
Casar? Não, o que muda a nossa vida, independentemente de casarmos, é vivermos com alguém que amamos, não é? E querer estar com essa pessoa. E, por exemplo, quando eu sair deste programa, vou fazer um arroz de camarão e já disse, vou cometer aqui uma inconfidência, minha filha põe a mesa e o meu marido vai descascar os camarões. Isto é o amor. O amor é estar a descascar camarões, por exemplo.
É isso. Olha, essa é uma imagem que... Olha, uma vez perguntaram-me... Onde é que foi?
O que é o amor?
Sim, e eu disse... O amor é descascar uma maçã para a pessoa que gostamos.
Bonito. Até porque sabemos dos efeitos benéficos para a saúde da maçã.
Sim.
Já o camarão, com o colesterol e tal, mas...
Mas é sempre um ato de dedicação, não é? Porque vai ficar com aquele cheiro de camarão nas mãos. É alguém que ama.
É alguém que ama. Aí está a prova dos nove, os camarões.
É verdade. Camarões, maçãs e Miriam Marques.
Olá, Alvin. Olá, Inês.
Olá.
O que eu gostaria era que os programas como os vossos nunca acabassem. Beijinhos.
É, mas acabam. Este está quase. Estamos a poucos minutos.
É aquele momento em que eu pergunto quando é que isto acaba.
Quando é que isto acaba? Ricardo Santos e António Lobantunes.
Boa noite para o Voral. O meu nome é Ricardo.
Olá, Ricardo.
Uma entrevista há alguns anos que eu vi na RTP2 com a Ana Sousa Dias a entrevistar António Lobantunes, e ela fez-lhe ali um resumo de um livro que ele escreveu, e ele virou-se para ela e disse: não, senhora, o livro não fala nada disso. Um abraço.
Eu lembro-me bem desta entrevista e, sobretudo, a forma como a Ana Sousa Dias, hoje em dia minha amiga, explorou os silêncios de Lobantunes, forçando a ele próprio interromper os seus próprios silêncios.
É difícil, não é?
É difícil, mas era um jogo de silêncios e a Ana entrou no jogo.
É muito interessante. Ainda hoje à tarde falava disso mesmo, da forma como às vezes avançamos. Eu não faço muito isso, mas para a nossa tentativa de descrever uma obra de arte ou a mensagem principal daquele livro, e depois o autor diz: mas não é nada disso que eu tinha em mente, não é? Portanto, não vale a pena irmos para essas leituras, embora também seja tenha uma certa piada desmontar às vezes esses contextos.
Porque falamos em desmontar, eis Hermano José.
De um acidente, ainda ir parar ao hospital e não ficar no meio de um embrulho de lá.
És um trapezista com rede.
Sou um securitário, se quiseres.
Muito bem.
Gosto de construir airbags à volta da minha vida. E tenho outra coisa muito engraçada. Se eu tivesse um workshop para ensinar as pessoas a bem envelhecer, tenho outra coisa muito engraçada que fui refinando, que é, a primeira pergunta é: o que é o pior que pode acontecer? Por exemplo, em tribunal, nas coisas de que metam o dinheiro, ou outras coisas. Qualquer pessoa, o português tem aquela coisa, vai tudo correr bem. Para os advogados vai sempre, porque eles estão a ganhar, dizem sempre, esteja descansado, nós temos aqui o processo está a ganho, isto é uma maravilha, é só aqui mais este dinheirinho para fazer mais não sei o quê. Nunca se começa por perguntar, na pior das hipóteses acontece o quê? E acontece isto, isto e isto. Ok, então vamos preparar para a pior das hipóteses. E depois, a partir daí, tudo o que vier à rede é paz.
O Herman tem essa coisa, tem uma vida tão preenchida que ele sabe tudo o que pode acontecer na vida, não é?
Ele é um homem previdente, tornou-se um homem muito previdente e é das pessoas mais inteligentes que eu conheço. A maneira como ele absorve rapidamente, vai buscar...
É muito rápido.
É muito rápido. Eu acho que o Herman... é, de facto, uma das pessoas mais inteligentes para lá do humor, mas uma coisa casa com a outra, não é? Porque quando falamos de humor, temos que falar de inteligência, certo?
Não há ninguém que seja inteligente e que não tenha humor?
Depende. Para mim, inteligência não terá a ver com graus académicos. Há pessoas muito aborrecidinhas... dessa academia.
Há sempre aquela frase que diz: alguém que fez algo interessante pode não ser uma pessoa interessante.
É verdade.
Não é?
É verdade.
Fez algo de muito interessante, foi herói, mas não é uma pessoa interessante.
Tens que separar a obra do.
Claro.
Não é?
Sim, sim.
Mas o humor é um traço de inteligência.
É verdade.
A arte tem um poder enorme numa altura destas complicada, não é, Adriana?
Tem um poder enorme, mas eu nunca vivi essa experiência de ter que ficar reafirmando isso. Entende que a educação é importante, que a ciência é importante, que a cultura é importante, que a arte é importante. Pelo amor de Deus, é muito retrocesso demais. E agora, como essas coisas são pendulares, eu não considero o Bolsonaro no campo democrático. A extrema-direita não é o campo democrático.
Sim.
Então, em sendo pendular, eu quero acreditar que o Brasil vai dar uma resposta possível, assim.
E deu.
Deu. É
Adriana Calcanhoto também faz parte deste livro. São 14 conversas. Eu agora estou a vender o meu peixe, não é? Estamos quase a terminar. Desculpa. 14 conversas.
Então, quando é que isto acaba? É agora.
É agora. Com pessoas que eu admiro muito. E pronto, este sábado estarei em Leiria, na livraria Arquivo.
Este é sim, é o teu ai sim.
É o meu ai sim, é o espanto. E voltarei ao Porto, FNAC Norte Shopping, dia 8 de dezembro, apareçam.
É um livro de entrevistas com as entrevistas que Inês
algumas Menezes... das muitas, não é? Portanto, não...
Será que há pessoas que vão ficar chateadas?
Eu ia dizer agora, eu não quero fazer inimigos. Esta foi uma primeira seleção.
Foi a primeira coisa que eu reparei.
Não estás aí, não é?
Estou aqui, não é? Fiquei muito... Não fiquei.
Será que falhei?
Será que falhei? Olha, uma pessoa que tu entrevistaste e que eu nunca entrevistei, mas gostava muito de entrevistar, é o Pedro Cabrita Reis.
De uma forma diferente, sempre, ao longo da vida.
Mantens... És fiel à tua natureza, digamos...
Eu não sou, eu sou apenas fiel ao facto de ter que mudar, saber que é preciso mudar, saber que se muda mesmo que não se saiba que é preciso mudar, saber que é preciso transformar-se mesmo que pensemos que estamos inativos. A fidelidade é apenas um olhar que se repete, que se transforma e aumenta sobre uma mesma coisa que somos nós a mudar todos os dias.
Inês, já viste o privilégio que é eu, tu, o Carlos Vaz Marques, a Fátima Campos Ferreira, o Vítor Gonçalves, basicamente
cruzarmos
com tantas pessoas talentosas e rapidamente temos acesso a essas pessoas.
E ficarmos com um bocadinho delas, de preferência, não é?
É verdade. A quantidade de estímulos diários que nós temos destas pessoas.
É muito bom, é um privilégio.
É mesmo um privilégio. Eu penso nisso com alguma frequência.
Somos gratos, não é?
É, gratos e privilegiados.
E não falámos hoje muito do amor, tenho pena, não é?
Não. Mas um dia. Um dia vens cá só falar sobre.
Só falar de amor, com perguntas.
Vou fazer
sentido.
Um especial amor. O que é que achas?
Especial
amor na prova oral.
Especial amor.
Estamos de volta amanhã com a Luana de Bem, que nos vai falar sobre a arte de tentar. Não esqueçam, o livro Fala com Ela acaba de ser editado e Inês Menezes reúne aqui algumas das suas entrevistas favoritas. Nomes como Julião Sarmento, Adriana Calcanhoto, que ouvimos, Ana Moura, Maria Rueff, Hermano José, Paulo Rego, Gregório do Vivier, Bernardo Sassetti, enfim, Miguel Esteves Cardoso de Castro.
Quando é que isto acaba?
É agora. Até amanhã.
Luana do Bem e Guilherme Ludovice acham que tentar devia ser mais valorizado.
Tenta, tenta.
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 Tenta lá.
Tentaram fazer uma série para falar sobre isso, onde cada episódio explora um tipo de arte diferente.
Surgiu já há muitos anos, eu trabalhava em publicidade e lembro-me na altura estava a explorar várias coisas novas, fotografia, olaria.
Esta terça-feira, os dois vão tentar fazer um programa de rádio e escolheram a prova oral para fazer arte.
Ninguém nunca me deu os parabéns por eu tentar tanta coisa.
Ou muito perto disso. Às 19 horas, vamos tentar, na Antena 3.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.